Festival de Curitiba, mais uma vez o tema aqui na CBN. Conosco, Jéssica Teixeira, atriz, autora e diretora da peça Monga, em cartaz nesta quarta e nesta quinta, às 20h30 da noite, no Teatro do Paiol. Tudo certo, Jéssica?
Tudo maravilhoso. Tô animada.
O ponto de partida é a história de uma mulher mexicana, né? A Júlia Pastrana.
Isso. E todas as identificações que eu tive com Júlia, assim. Bom, ela foi uma exímia artista e criadora, né? Ela era cantora, intérprete, poliglota. Imagina uma mulher ser poliglota no interior do México no século XIX.
Uhum.
E, enfim, multiartista. Só que ela não foi reconhecida como multiartista, né? Ela foi a pessoa que inspirou o número que mais se reproduz no mundo nos últimos anos, nos circos. Mas ela não levou esses créditos de artista, né? De gênia. Ela simplesmente foi reconhecida como a mulher mais feia do mundo. Como a mulher macaco. Então, já no espetáculo Ela, com todo o boom que eu tive no meu primeiro solo, eu sempre me questionava, assim, será que as pessoas estão me contratando porque elas querem suprir uma cota, porque eu tenho esse corpo, ou será que elas estão me contratando porque elas admiram realmente minha pesquisa continuada, minha construção de linguagem, meus modos operantes estéticos, políticos, sensíveis, né, comunicacionais, enfim. E aí sempre ficava com essa questão, e aí ver que isso acontecia no século XIX, no mundo, mas encontrar esse saber que isso não findou, né, um passado que se reproduz ainda hoje, eu comecei a trazer à tona esse mercado da arte, da cultura e do entretenimento, e essas questões do até que ponto uma coisa se sobressai à outra, e em quem, né, quem realmente vê esse corpo, essa cor da pele, essa deficiência, essa à frente dessa construção de linguagem, dessa pesquisa continuada. Então, eu comecei a perceber que no Ela eu espelhava muito os corpos com o meu, e no Monga não, no Monga eu simplesmente não recebo nada que não é meu, então eu coloco isso nas pessoas. Tipo, gente, isso aqui é de vocês, não é meu, eu sigo trabalhando aqui e fiquem bem com o que é de vocês, que eu fico aqui com o que é meu.
Bom, ela teve um grande sucesso, também foi apresentada aqui em Curitiba, e nos dois casos há um questionamento dos padrões estabelecidos estéticos, né?
Isso. Acho que toda a minha pesquisa, assim, de muitos anos, parte do corpo. Eu amo o corpo humano, né? Acho anatomicamente, esteticamente, tudo que um corpo representa e tudo que ele referencia, assim. A gente é o outro. A gente precisa lembrar que a gente é o outro. A gente só existe porque o outro existe. E a gente só constrói nossos padrões estéticos, ou sei lá, não é nem padrão, mas a gente só constrói o nosso modo de vida porque o outro existe, né? Porque a gente recebe uma criação, porque a gente vive num determinado contexto geopolítico, porque, enfim. E aí, eu começo a trabalhar isso no Ela, de uma maneira questionando as temáticas, principalmente da beleza e da saúde. O que é o belo e o que é o saudável? E como as pessoas querem se colocar nesse lugar do belo e do saudável, que é muito utópico, né? É muito idealizado. Não existe um corpo belo, saudável e funcional. E quanto mais se caminha para isso, mais se frustra, mais a gente entra num lugar de, que inclusive fora da saúde, né? Porque abala a saúde mental como um todo. Então, no Ela, eu comecei por aí. No Monga, eu já não abordo tanto essas temáticas, mas eu realmente me coloco enquanto uma pesquisadora e uma pessoa que estudou muito teatro, muita dança, muito a música, e me disponho a cantar, dançar e interpretar em várias qualidades energéticas, me assumindo em várias técnicas, né? Então, eu vou muito mais por aí, para esse lugar do... E num gênero de terror psicológico, que é um gênero que eu vi muito pouco no teatro, mas vi muito no cinema, né? Então, bebo muito do cinema, desse gênero do terror psicológico, para poder fazer o que eu tô fazendo em Monga no teatro.
E como é que chegou a história da Júlia Pastrana, a chamada de forma pejorativa como Mulher Macaco? Como é que chegou a trajetória dela para você?
Eu assistia muito Monga nos circos, eu era aquela pessoa que realmente ia várias vezes e sempre tentando acreditar que era um jogo de ilusão, maquiagem, caracterização, figurino, outra pessoa que fazia. Mas em dado momento eu comecei a ver que não era só... que eu corria, eu ficava com medo, e não era só eu que ficava com medo dessa reprodução. E aí, tal hora, eu já, assim, meus 25 anos, mais ou menos, vi que Monga, esse número que tanto se repetia, foi inspirado numa mulher real, né, que viveu de 1834 a 1860 em Sinaloa, no México, mas que viajou por centenas de cidades do mundo inteiro, e ela não era tratada gentilmente e generosamente como uma mulher. Ela era tratada, ela era enjaulada, ela era tratada como um animal doméstico, um bicho, e ela foi enclausurada, e ela foi muito explorada, principalmente pelo mercado, que lucrou muito em cima dela. Ela só viveu 26 anos, ela morreu durante o parto, quando ela teve um filho também que tinha a mesma doença, que é a hipertricose, né? Que ela e o bebê tinham pelos grossos pelo corpo todo, e ela ainda tinha a mandíbula ressaltada para frente e as mãos grandes. Por isso que esse tipo físico chegou primeiro, e por isso que isso se disseminou no mundo inteiro, nessa sociedade altamente sensacionalista, altamente cheia de mitos, né? E o que é algo que também eu questiono muito em Monga. Por que que a gente está colocando os mitos como verdade, assim? E por que que a gente faz isso? Mitos, inclusive, atrelados ao patriotismo. Então, o Júlia Pastrana me chega, e aí eu não tenho como não fazer paralelos de mim com Júlia hoje, e trazer essa história à tona para os dias de hoje, para a gente perspectivar futuros melhores, né? Porque é possível coexistir, eu acredito nisso, eu acredito que é possível fazer comunhões. O Monga é uma grande comunhão, a gente brinda cachaça no espetáculo para fazer essa comunhão. E para que a gente perspective futuros melhores, para que a gente saia dessa do tipo físico à primeira vista, sabe? E que a gente veja o que há de mais invisível nas pessoas, que é o desejo, que é o trabalho, o suor, a labuta, né? O labor do prazer de construir uma carreira, de construir uma vida pessoal, de construir. Isso tudo parte do desejo, que é algo que há de mais invisível na gente, que vem do inconsciente. Então, acho que Monga tem essa profundidade, acessar essa profundidade mesmo do ser humano e da. Né, de forma muito psicanalítica, que é algo que eu já venho também estudando muito desde ela, para que eu escape de mim e chegue no outro, assim. E nesse caso, retirando de mim o que não é meu e jogando para as pessoas falando: essa jaula, eu não vou entrar na jaula, essa jaula, na verdade, está na mente de vocês. Então lidem com ela e se libertem. Porque enquanto vocês estiverem com essa jaula na cabeça de vocês, nada será feito. Inclusive, vocês vão seguir como estão, né? Abalados sismicamente com todo esse comportamento e essa sociedade do massacre.
Jéssica, você venceu o prêmio Shell de direção por esse espetáculo, né?
Sim, jamais esperei vencer um prêmio Shell de direção, mas veio.
E como é que foi
E aí?
essa a trajetória desde Fortaleza, né? Você é cearense, né?
Sou cearense.
E como é que a trajetória sua no teatro, mas sempre foi nesse questionamento da questão do corpo? Conta um pouquinho da sua história, da sua trajetória nas artes cênicas, por favor.
Eu faço teatro desde os 7 anos, mas eu comecei na dança muito antes. Eu não lembro do meu primeiro dia de aula de dança, assim, tão pequenininha que eu era. Mas a dança, o teatro e a música, enquanto vários instrumentos, ela me chegou muito cedo. Como é que eu posso dizer? Meus trabalhos diários, assim, eu exercitava muito tudo isso diariamente. Então, eu cresci fazendo as artes cênicas como um todo, o circo, né? Fiz malabares de fogo, dei aula disso. Então, eu pude passear por essas searas todas das artes cênicas, por essas múltiplas linguagens. E aí, aos 14 anos, mais ou menos, ainda no ensino médio, eu decidi que ia fazer teatro de forma profissional. Então, eu entrei na universidade, no curso de teatro licenciatura aos 16, me formei aos 20. Logo em seguida, entrei no mestrado, terminei o mestrado. E durante esse processo de graduação e mestrado, eu trabalhei com vários grupos de Fortaleza e do interior do Ceará. Inclusive um que está vindo do Festival de Curitiba agora, que é
Ah.
a Trupe Motim de Teatro.
Vai estar
E
nas
o Chico
ruínas aqui no
Henrique.
final de semana, né?
Exatamente.
No espetáculo de Quixerê, se não me engano, né?
Kischer é laborioso contato. Chico Henrique assina a direção de arte de Monga. Ele está na minha ficha técnica, a gente se conhece há uns 15 anos. E trabalhamos muito juntos. Mas aí eu gostava muito de trabalhar, pesquisar a linguagem, mas sempre partindo do corpo e das materialidades, né? Então, em dado momento, as minhas urgências me pareciam que não eram as mesmas de vários grupos que eu trabalhava. Então, eu precisei exatamente sair dos grupos para poder iniciar uma carreira solo, que foi em 2018, quando eu começo a montar ela. E, obviamente, que várias pessoas de vários grupos também, que acreditavam muito nessas urgências, se juntaram a mim. Então, houve esse movimento de me sair, né, de separação de vários grupos e coletivos, pelo fato de que majoritariamente as pessoas não tinham essas mesmas urgências, e ingressar numa carreira solo, como também um posicionamento político. Obviamente, o Ela tem uma ficha técnica de 25 pessoas. É um solo, mas que contou com uma cadeira produtiva gigantesca. E o Monga, a gente viaja, é um solo, mas que a gente viaja em sete. E além desses sete também, a gente tem uma cadeia produtiva gigante, que eu ainda não parei para contar quantos, né, quantitativamente, mas é porque a minha máxima é: ninguém faz nada só. Então, é um solo com a consciência total de que ninguém faz nada só. E que cada um tem a sua função específica, a sua assinatura de criação. Assim, o diretor técnico que faz a luz, o diretor musical que é guitarrista. A videoartista, né, que opera as câmeras ao vivo e edita nas televisões. Então, é realmente uma obra multilinguagens que conta com muita gente. Então, para mim, essa trajetória toda de poder participar de vários grupos e coletivos e chegar agora nesse lugar do solo com essa máxima de que ninguém faz nada só, eu acho que isso diz, talvez seja uma das coisas que mais fala sobre essa carreira, sabe? Essa trajetória profissional nas artes cênicas.
A Jéssica fez citação a laborioso contato, um palhaço anuncia o fim do mundo. Laborioso contato, um palhaço anuncia o fim do mundo. Da Trupe Motim de Teatro, que é de Quixeré, no Ceará, tem apresentações nas ruínas de São Francisco neste final de semana, sábado e domingo, 5 da tarde, com entrada gratuita. Mas, Jéssica, eu te interrompi quando você falava da questão do prêmio Shell. Queria que você voltasse a falar então da emoção que foi receber esse que é um dos principais, um dos maiores prêmios do teatro brasileiro, né?
Ai, é muito emocionante, porque principalmente porque o Prêmio Shell não olhava para nada além do eixo Rio-São Paulo, né? Então, eu me considero uma figura que tem horizontes muito longínquos, assim, eu miro muito longe. Eu sou uma figura ambiciosa nesse lugar das artes cênicas, né? De poder escapar dessa bolha. E eu acho que. E aí eu nunca imaginei ser nem indicada a um Prêmio Shell, quanto mais vencer na categoria de geração. Mas o Prêmio Shell me parece que ele tem uma furada de bolha muito importante, assim, porque como tem essa visibilidade muito expandida, pessoas que não são da nossa bolha começam a se atentar para algumas obras e começam a ir atrás de algumas obras que jamais iriam se não fosse esse, se não tivesse sido ressaltado por uma premiação. Então me parece que agora com esse prêmio em mãos, eu me sinto também nesse lugar de ser um farol para dessa furada de bolha para apresentar ou iluminar caminhos para outras obras que ainda estejam muito dentro da bolha, sabe? Porque o teatro, acho que o teatro ele dá aulas que sala de aula nenhuma dá, sabe? Que a vida às vezes esconde assim. O teatro é a abertura de uma humanidade, de uma sensibilidade que ele precisa estar tá cheio, sabe? Ele precisa ter gente, ele precisa ter a tal da comunhão, que eu tanto acredito. Então, acho que o Prêmio Shell me parece ser essa furada de bolha. Agora eu me sinto com essa responsabilidade, né, de também ser um farol para furar bolhas de outras galeras que não estão ali. E assim, ele não diz nada quem é melhor e quem é pior, né, porque eu estava concorrendo com duas grandes diretoras e um grande diretor que são tão bons e só que constroem linguagens diferentes da minha. É apenas isso, são só diferentes. Acho que não tem esse lugar do primeiro lugar ou do melhor, enfim. Mas para mim foi muito emocionante, principalmente por vir de Fortaleza e principalmente também saber que eu, nessa geração, eu tô com 32 anos, ganhar na categoria de geração é raríssimo, né? Então, para mim foi muitas surpresas. E que bom, né? Eu farei muito bom proveito disso nas próximas obras e também como farol para teatros que eu tanto acredito.
Jéssica Teixeira, atriz, autora, diretora de Monga, em cartaz nesta quarta e nesta quinta-feira, às 20h30 no Teatro do Paiol. Obrigado pela conversa conosco aqui na CBN, Jéssica.
Ah, eu que agradeço vocês. Muito obrigada, CBN. Muito obrigada, Ailton. Então, vamos que vamos. Espero encontrar vocês logo, logo.